Vida e Saúde, com Wanda Redivo.
Oferecimento, Arte Vida Farmácia de Manipulação, para você viver bem.
2:36, como diz a abertura, com a doutora nutricionista avançada aqui, Ana Redivo. Bem-vinda mais uma vez à CBN.
Obrigada. Bom, mais um dia de muito assunto por aqui, falar de vida e saúde. É sempre um prazer, né? Então, vamos lá, vamos para a nossa pauta do dia.
Bom, a gente fala que no Brasil estima-se que 6% das crianças e 3,5% dos adultos brasileiros têm alergias alimentares, doutora. O que é essa alergia alimentar?
São alguns tipos de alergia alimentar, né? Que as pessoas confundem um pouco e é importante deixar claro essa diferença. Então, existe a intolerância alimentar, então, a dificuldade de produzir enzimas para digerir o leite, para digerir o glúten, por exemplo, entre outras. Então, até a frutose mesmo, alergia às frutas, é bem comum hoje em dia. Existem também as alergias imediatas, ou seja, comi e passei mal. Não por intolerância, mas por alergia imediata mesmo. Então, imagina que você é alérgico a brócolis. Uhum. E aí, você vai comer um brócolis e passa mal, tem dor de barriga. Ou a camarão, tranca, glote, todo mundo já ouviu falar em algum caso que aconteceu. Ou mesmo a alergia à abelha, que é muito comum. Mas na alergia alimentar, a gente sente alguns desconfortos gastrointestinais, em maioria. Então, é bem comum as pessoas sentirem esse desconforto e achar que tá tudo bem, ou que foi alguma coisa pontual, mas que, na verdade, tem tudo a ver com alergia. E também tem as alergias tardias, ou seja, a alergia que inflama o seu corpo todos os dias e que você não se dá conta de que é uma alergia. Aquele alimento que você come tem refluxo, aquele alimento que te dá azia, queimação, aquele alimento que te dá dor de cabeça, que causa alguma alteração no seu intestino, que te dá gases, por exemplo, também pode ser o desenvolvimento de uma alergia alimentar tardia. Ou seja, ela fica de 1 a 4 dias no seu organismo e você vai sentindo esse nível inflamatório ao longo do tempo. O que faz ser muito mais difícil diferenciar essa alergia de outros fatores, por exemplo. Por quê? Você imagina que ontem, domingão, você comeu alguma coisa que você tinha alergia porque você acabou saindo, indo em algum restaurante ou saindo um pouquinho da sua rotina alimentar. Então, comeu algum alimento que te traz esse aspecto de alergia. Imagina que você comeu uma sobremesa, um pudim, depois do almoço. Não, você não se sentiu mal, mas durante 4 dias você se sentiu inchada, talvez com um estufamento, sentiu gases, e aí esses sintomas eles vão se acumulando durante a sua semana, fazendo com que, por exemplo, na quarta-feira você tenha comido mais alguma coisa que te trouxe esse mal-estar, e aí você se sente como sempre tivesse o mesmo problema. Então, eu tenho gases, ou é normal a dor de cabeça para mim, ou eu sempre tenho azia. Então, você se acostuma com esse tipo de sintoma, achando que não é uma alergia, que não tem nada a ver com isso, é simplesmente Deus quis assim, ou eu estou doente, ou eu tenho uma patologia, ou a enxaqueca faz parte da minha vida. Você começa a lidar com remédios e deixa de acreditar que aquilo é a alimentação. Então, a alergia alimentar tardia gera uma inflamação no teu corpo até 4 dias, e se você comer dias consecutivos, obviamente, esses 4 dias vão se tornar 1 mês, 2 meses, 1 ano, e vai fazer com que você se iluda na questão de eu tenho uma doença, eu tenho algum problema, ou eu simplesmente tenho uma alergia alimentar. Fato é que as pessoas nunca sabem que é alergia alimentar.
A maioria busca tomar antiácidos muitas vezes, né, quando se tem azia. E alguns alimentos são comuns acontecer, né, eu vou falar de azia por experiência própria. Refrigerantes, chocolates, alimentos mais adocicados.
Tá. Então, vamos falar de azia aqui, que é importante citar, porque tenho certeza que muitas pessoas aí dentro de casa, ou seja, onde estiverem, no trabalho, no trânsito, enfim, sofrem desse mal todos os dias ou conhece alguém que reclama frequentemente sobre isso. Não só como as frituras e os refrigerantes estão relacionados a esse desconforto, mas também aquele famoso cafezinho todos os dias. Os antiácidos, que são os prazóis, conhecidos provavelmente pelo omeprazol, entre outros prazóis, eles vão mascarar o sintoma do alimento, ou seja, não vai mudar o fator inflamação dentro do seu corpo, e sim vai mascarar para você aquele refluxo, aquele desconforto que você sente diante do esôfago, que é uma parte que deveria ser básica, que deveria não ser ácida e que, por uma irritação no seu estômago, gera um ácido elevado e sobe no esôfago, coisa que o nosso estômago, sim, é preparado para ser ácido e não básico. Então, o ideal no estômago é ser ácido. O fato é que não deveria subir o líquido para o esôfago. E as pessoas tomam os prazóis para diminuir esse desconforto no esôfago e o estômago acaba bagunçando também por consequência desse medicamento.
E entra nos medicamentos também, às vezes, aquele sal de fruta que todo mundo está acostumado, o tempo da vovó a tomar.
Aí a gente já vai estar falando de um outro mecanismo que está envolvido lá com o intestino. Então, sim, as pessoas deveriam se prevenir e melhorar sua gastrite, azia, queimação com o ácido. O próprio ácido do limão, o próprio ácido do vinagre de maçã, por exemplo, seriam contribuintes para tratar uma gastrite. Coisa que se torna um pouco meio intolerável para alguém que está sentindo uma queimação diante de um ácido, tomar um ácido. E aí se enganam pensando que tem que tomar um leite para diminuir a queimação, o ácido, tem que tomar alguma coisa básica para diminuir esse ácido. E é uma inverdade, o leite vai piorar essa azia e o limão é que vai tratar a queimação do estômago.
Eu fiquei imaginando aqui uma pessoa intolerante à lactose com azia tomando leite para poder melhorar. Essa é uma bagunça.
Eu já vi muitos casos, até mesmo meu pai uma vez falou assim, eu tô mal, né? Na verdade, minha mãe relatou isso, eu não moro com eles. Minha mãe relatou, teu pai não tá bem, ele vai tomar, vou fazer um mingau pra ele agora, tratar, porque ele tá com ruim do estômago. Eu falei, você tá maluca? Tomar um leite pra tratar o problema do estômago? Bem, pelo contrário, você deve é colocar um limão. Toma um limãozinho que eu tenho certeza que vai melhorar. E dito e feito, tomou o limão e curou imediatamente. Foi aí que meu pai acreditou que a filha dele era nutricionista e que realmente sabia do que estava falando, porque quando a gente está tratando dentro de casa, né, parece que santo de casa não faz milagre. Parece que você nunca deixou de ser uma criança na tua família, né? E aí, enfim, falei para ele, toma o limão e ele, como estava com dor, aderiu àquela ideia, porque desacreditando, tomou o limão, melhorou da dor no estômago que estava sentindo.
Bom, as alergias alimentares, elas podem ser passageiras? Um período só e, de repente, elas desaparecerem, Ana?
Alergias alimentares, sim, elas podem. Inclusive, até mesmo a tolerância com o glúten, que é um dos alimentos mais alérgenos no planeta, tá? O glúten, ele realmente altera toda a nosso aparelho gastrointestinal. Então, você suspender um alimento e fazer o tratamento correto vai levar uma menos sensibilidade do glúten com o passar do tempo. Só que é preciso fazer esse tratamento. E qual é o tratamento? Primeiro, a remoção completa do alimento. Então, você remove completamente. Não é tipo, fiquei 4 dias sem comer, agora eu vou comer um pedacinho. Não. Você tem que fazer um tempo sem o alimento, a remoção de todos os alimentos que te trazem essas alergias e depois fazendo um tratamento nutrindo a sua flora intestinal. E uma dica que eu quero deixar aqui para você de casa utilizar é o própolis, né? Muito conhecido, famoso, barato, produto barato e muito bom para tratar todo esse aparelho gastrointestinal. É como se ele reparasse toda a nossa mucosa. Ele tem essa capacidade aí de nutrir e de preparar a nossa mucosa para fazer o funcionamento e a digestão.
Um ouvinte aqui pediu se o limão e o vinagre de maçã se toma com água ou ele puro.
Olha que legal, então. Não tem, não tem preferência. Na verdade, é uma questão de preferência. Uhum. Não tem obrigação de tomar com água ou não. Eu mesmo gosto de tomar puro, porque daí já toma pronto, coloco a água atrás, assim. Não precisa ficar sentindo também. Então, vai de acordo com aquilo que você preferir mesmo. É, o ideal é que você não exceda a quantidade de líquido, né? Não vai tomar aí um litro de água depois de tomar um própolisinho com limão ou vinagre de maçã por repulsão. É, até porque isso vai acabar gerando um desconforto gástrico ali de quantidade de água. Então, limita a quantidade de água, toma o limão antes ou depois ou junto, não tem problema.
Não existe um porquê dessas alergias, elas simplesmente acontecem?
Na verdade, todos nós somos alérgicos e as pessoas não sabem disso. Eu sou especialista em alergias alimentares e eu identifico todos os dias dentro do consultório, na conversa com os meus pacientes, um problema com feijão, que é muito comum, o café. Ah, é aquela pessoa que, se eu parar de tomar café, eu vou sentir dor de cabeça, tá? E um significado e uma ligação direta com uma alergia alimentar tardia. Então, aquela pessoa que, ao parar de tomar café, sente dor de cabeça, uma dependência da cafeína, geralmente é uma pessoa que já é alérgica como uma alergia tardia, igual a gente está falando, a café, a cafeína. Então, o correto é a remoção desse alimento. Não tem um porquê, não aconteceu do nada. Uhum. Acontece que as pessoas vão se inflamando e quanto mais elas se inflamarem, mais alergias elas têm. Então, a desinflamação, a limpeza do organismo vai fazer com que ela se torne mais tolerável a qualquer tipo de alimento. E a gente não está falando aqui de intolerância, como eu citei anteriormente.
Uhum. Essa alergia que você estava falando do café, né? Ela, que inflama o corpo. Existe uma lista de alimentos que podem inflamar o corpo, que seja quase comum para todo mundo?
Quase comum. Vamos lá. Tem os alimentos que são bem comuns, tá? Mas eu não vou colocar 100% aqui. Mas entre eles, o glúten e o leite, sem dúvida. Para considerar que o glúten, ele tá no trigo, na cevada e no centeio. Então, esses são os alimentos que têm glúten.
Então, não adianta comprar aquele pãozinho integral achando
não
que
não adianta comprar
fazer
pãozinho integral achando que tá saudável, não. Então, é porque a maioria dos pães integrais tem o centeio, né? Tem a farinha de trigo e tem centeio também. Uhum. Ou somente o trigo integral, o que não vai fazer diferença. É, então, o glúten, ele é realmente muito comum, é o campeão das alergias. E o leite também, infelizmente, a gente já não tem mais a qualidade de leite que a gente tinha antigamente. Qual é aquele leite? Aquele leite do sítio, que a vaca não comia sal, ela comia pasto, ela vivia solta, ela não foi estimulada a grandes produções de leite. Então, houve uma alteração, sim, nesse produto. Hoje a gente compra o leite, geralmente, de caixinha no mercado, onde o leite deveria ser refrigerado lá em consumo em poucos dias, se fosse realmente um leite de verdade, lá do sítio e tudo mais. Talvez aqui na nossa região a gente ainda tenha alguns lugares, e talvez tenha alguém ouvindo aí que tem um leite disponível de qualidade dentro de casa. E não é para essa pessoa se assustar, apesar dela considerar esses sintomas que a gente está falando. Mas que o leite é um dos alimentos que mais trazem alergias, e eu acredito realmente que tem a ver com a alta produção de leite, onde é injetado, né, diversos antibactericidas, enfim, na própria vaca, para aumentar essa produção de leite, até na higiene também. Então, todas essas questões que deixaram de ser naturais fazem com que o alimento traga mais esse problema inflamatório para a gente. É, então, o glúten e o leite. Outro alimento muito comum é o ovo, infelizmente. É
e
de
o ovo
chorar.
Tá na maioria das dietas de atletas, né?
É, exatamente. Eu sou uma das pessoas que não consumo ovo há 2 anos. Uhum. Tenho, sim, alergia alimentar ao ovo. E depois da remoção desse alimento, alergia alimentar tardia a ovo. Então, depois que eu removi esse alimento, agora, quando eu como, eu realmente sinto muito mais forte os meus sintomas. Coisa que, com o consumo diário de um alimento de alergia alimentar, você não sabe identificar se ele te faz bem ou não, por aqueles fatores que eu tinha comentado agora há pouco, que acaba confundindo muito. Mas eu comecei a perceber que eu tinha essa alergia ao ovo porque eu ia para um treino de crossfit e eu não tinha o mesmo rendimento que em jejum. Ou seja, em jejum eu tinha mais rendimento do que comer o ovo 1 hora ou 2 horas ou até 3, 4 horas antes. Então, dependente da quantidade de tempo que eu ficava sem comer, o fato de ter comido ovo deixava o meu rendimento pior. Aí eu falei, acho que esse ovo não é o melhor caminho para mim. Realizei o teste de alergias alimentares tardias, que é o que eu aplico hoje lá no consultório, lá na clínica. Então, identifiquei que o ovo realmente eu deveria excluir da minha alimentação, que foi um choque por morar sozinha e tudo mais. Ser muito fácil cozinhar um ovo, fazer um omelete, né? Então, acaba facilitando muitas vezes as nossas refeições, o ovo. E aí, excluí esse alimento, modificando todo o meu plano alimentar, né? Meu próprio plano alimentar como nutricionista. Foi difícil para mim. Espero que não seja o seu caso, né? A alergia alimentar ao ovo realmente não é fácil. E tem ovo em tudo, né? Então, temos que considerar. É muito pior ter alergia ao ovo do que ter alergia ao trigo. Muito pior, isso eu garanto. Outra alergia também que é comum ao café. Eu vejo bastante. Ao amendoim também é bem comum. E aos feijões também é muito comum. Uma técnica até que é interessante é que é o tipo do cozimento do feijão que vai diminuir essas sensibilidades alérgicas que a gente chama que são sensibilidades tardias, ok? Então, um feijão você pode deixar de 24 horas de molho e dispensar a água, colocar uma nova água e fazer o cozimento dele. Isso já vai ajudar porque elimina todas as questões de fermentação que o feijão nos traz.
Para saber se eu sou alérgico ou não, somente com exame.
Bom, eu consigo identificar num paciente, né, seja ele com exame ou não, alguns problemas já mais comuns. Mas quando a gente está falando de algum caso bem específico, assim, seria mais interessante fazer o exame de alergia. Hoje a gente faz o exame de 90 alimentos. Então, você é testado 90 alimentos, assim como a linhaça. Eu consigo ver bastante gente com alergia à linhaça. Vamos aos detalhes. Tomate não é incomum encontrar. Brócolis. Bom, são vários. Até mesmo a falta de digestibilidade de proteínas a gente encontra nesse exame. Então, a sensibilidade à carne, a carne suína também, ao salmão, ao camarão. A gente identifica se é alergia à clara do ovo ou se é a gema do ovo. Então, fazer todas essas especificações. É muito comum também encontrar alergias à laranja, ao kiwi, à manga. Então, tem frutas também que nos trazem esse tipo de alergia. E é importante considerar tudo isso, porque daí, quando você descobre realmente o alimento que te faz mal, você exclui o alimento e se sente muito mais leve, se sente menos inchado, se sente mais, até com a mente melhora, a cabeça melhora, melhorando o teu intestino, obviamente você vai melhorar a sua cognição também, sua memória até.
Bom, eu tô com um ouvinte aqui falando que ela não quer se identificar, falou, vivo inchado. Na verdade, ela come demais, pelo que ela falou aqui, não é a questão da querer dizer que é alérgica. Como a doutora falou, há como identificar, né, numa conversa com a Nutri ou por
exame de alergia alimentar também.
Isso. Quais os alimentos mais comuns que chegam para você? O feijão realmente é o mais...
O alimento mais comum de alergia?
De alergia que chega para você.
O trigo, com certeza. Sem sombra de dúvidas, o trigo é o grande vilão dessa história. O trigo e leite, não, sem dúvidas.
Doutora, eu vou aproveitar que hoje é o dia da pizza, já que tem muita gente...
Hoje é o dia da pizza?
Da pizza.
A Nutri chora. Pode ser uma pizza sem glúten. Tem receitinha.
Exata.
Vamos fazer receitinha de pizza sem glúten.
De uma pizza sem glúten.
Oi?
Qual é a receitinha de uma pizza?
Ah, eu tenho que falar aqui.
Já vamos colocar contra a parede, a gente não combinou.
Gente, sei lá, troquem o trigo por uma farinha de castanhas, a probabilidade de você ter uma reação alérgica é muito menor, apesar de existir castanhas muito ruins no mercado. Então, assim, façam a sua orientação nutricional e vejam o que é melhor para vocês, porque é um mundo que a gente tem que realmente pisar em ovos e descobrir. Cada pessoa tem um problema alimentar.
E é interessante essa questão alimentar, porque às vezes a gente nem imagina que o que está entrando pela boca é o que está fazendo mal.
É, né? Na verdade, é isso que te faz mal. Nada mais e nada menos que isso. Então, as pessoas confundem, às vezes, um mal-estar. Ah, meu problema é hormonal, o meu problema é minha pele, o meu problema é cá ou lá. Não, o teu problema é a tua alimentação. Você quer melhorar qualquer tipo de problema na sua vida? Qualquer um, desde ansiedade, memória, concentração, seja lá foco, né, disposição, energia, tudo isso é alimentar. Então, quer melhorar qualquer exame, qualquer sintoma que você tenha, é alimentação. Inclusive, lá, quando você tem cãibra, quando você tem, vamos falar, formigamento nas mãos e nos pés, um sintoma completamente estranho. Aqueles olhos vermelhos, visão borrada. Tudo isso a gente identifica problema alimentar.
Caramba!
Todos os sintomas que você sente na sua vida têm origem da alimentação e da deficiência nutricional. Então, se você tem falta de memória, provavelmente você tem um zinco bem baixo, ou entre outras vitaminas que eu poderia citar, e a gente vai falar isso na próxima semana, já adiantando aqui para os nossos ouvintes, que semana que vem a gente vai estar falando exatamente dos nutrientes e das fórmulas mágicas aí que a gente tem disponível. Então, todos os nossos sintomas são base alimentar, exclusivamente. Por exemplo, a ansiedade, coisa que as pessoas acham, não, é o trabalho, é o estresse, mas por que que você chegou ao ponto de estar se sentindo assim? Por deficiência nutricional em conjunto com o ambiente que você está conectado. Se você está conectado num ambiente de estresse, mas você se blinda dele, você automaticamente não vai ter o mesmo sintoma que o outro ser humano que está no mesmo ambiente que você e não se blindou.
Caramba, é muita coisa.
É muita coisa. A gente pode falar aqui anos de alimentação.
Muito obrigada, doutora Ana, por mais uma vez nessa quinta-feira estar conosco, né?
Segunda-feira.
Exato. Vamos lá, eu acho que eu estou precisando de zinco.
Segunda-feira é o dia da dieta, é o dia internacional da dieta.
Todo mundo começa na segunda-feira.
Eu espero que não dure até terça ou quarta. O grande problema aqui, ó, até vou considerar o ponto, é que você começa na segunda e desiste na quarta-feira, porque a quarta-feira vai aparecer um churrasquinho de última hora e você não vai dizer não. Aí você vai falar, pronto, já errei, já era. Só que você só fez 2 dias positivos e 5 dias negativos. Onde é que vai ficar essa conta? Ela vai ficar negativa. Então, faça melhor do que o pior que você faz.
Tá certo. Obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, é um prazer. Então, segunda-feira que vem estaremos juntos às 2h30.
Isso aí. Agora 2h59, repórter CBN.
Vida e Saúde, com Wanda Redivo.
Oferecimento, Arte Vida, farmácia de manipulação, para você viver bem.